De volta com o CBN Total e a gente conversa agora sobre as fraudes em documentos digitais. Tem um trabalho na Universidade de Campinas, uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Computação, e o Anselmo Castelo Branco Ferreira vai conversar com a gente a respeito do que ele andou pesquisando. Ele que fez uma tese de doutorado, o cientista está na linha para conversar conosco. Olá, Anselmo, obrigado pela sua participação, uma boa tarde.
Olá, boa tarde, eu que agradeço.
Bom, vamos começar pelo simples, que é o seguinte, o que, que você considera documento digital?
Tá, todo documento digital, ele pode ser ou um texto, ou uma imagem, ou um vídeo, ou um documento digitalizado.
Uhum. Que hoje em dia todo mundo está nas redes sociais, nos blogs, nos sites, e a gente está realmente compartilhando e usando todo tipo, então, de documento digital.
Exatamente.
Até que ponto você tem observado, e acabou sendo o seu trabalho, estão acontecendo essas fraudes? Quais são as mais comuns?
Tá, geralmente, as fraudes que existem hoje, elas são compostas de manipulações de imagem, né? Bom, com todo esse, toda essa parte política agora que a gente está tendo nas campanhas eleitorais, temos manipulações de imagem. Temos indústrias de reputações que agem para realmente denegrir a imagem de alguém, alterando a semântica de imagem. Isso a gente vê também na ciência, nós temos muitos documentos fraudados dentro da ciência para ilustrar resultados que não existem e na sociedade em geral. Por exemplo, em tribunais nós temos documentos fraudados de forma a acusar alguém, de forma que eles... E dê a culpa a uma pessoa inocente. E outra coisa, com esse número enorme de dispositivos geradores, nós temos também outros tipos de documentos de interesse criminal, que são, por exemplo, a foto de pornografia infantil, contabilidade de tráfico de drogas, dinheiro falso, entre outros.
Uhum. Tem um outro aspecto também, a gente tem observado bastante, que são notícias. Aí eu vou puxar um pouquinho por conta até do nosso trabalho, que é o jornalismo. Eles criam até sites com falsas notícias e postam como se fosse uma manchete mesmo. Então, essa situação ela tem se estendido para todo tipo de informação. E no caso dos documentos, que você está colocando que é todo tipo aí, né, que está sendo postado e de alguma maneira fraudado. Existem, então, técnicas... Que vocês, então, estão até desenvolvendo com mais especificações para detectar quando uma foto ou um documento foi manipulado, é isso?
Exatamente.
Como que é feito esse trabalho? Quais são os aspectos que vocês observam?
Certo. Esse trabalho ele foi desenvolvido durante meu doutorado aqui no Instituto de Computação. Ele foca em dois problemas dentro de fraudes em documentos digitais. O primeiro dele é detectar de onde veio esse documento. E o segundo é detectar se ele é autêntico ou não. Tá? No segundo caso, que é detectar fraude no documento, a gente faz a análise de acordo com a manipulação que a gente acredita que pode ter acontecido. Por exemplo, uma manipulação muito comum que existe é você rejuvenescer uma pessoa, por exemplo. Então, você vai filtrar imperfeições dessa pessoa. A técnica que a gente propõe aqui dentro do estudo de computação é fazer diversas investigações nessa imagem que foi fraudada, de forma que a gente simule um comportamento que a gente quer verificar, no caso, a filtragem. A gente faz isso diversas vezes, a gente faz diversas análises e operações nessa imagem, de forma que a gente consiga simular esse efeito. E caso essa imagem tenha sofrido esse tipo de manipulação, essas perturbações irão ressaltar tudo isso que aconteceu. Então, a gente treina o computador para reconhecer padrões de manipulação de imagens.
Uhum. Existem que tipos de casos, por exemplo, que com o trabalho de vocês está conseguindo ser revertido quando a gente fala das fraudes mesmo? Porque essas fraudes, elas podem ter até um efeito negativo financeiro para a vida das pessoas.
Exatamente. Por exemplo, na Alemanha, já existe uma legislação que diz que qualquer imagem que é manipulada não pode ser usada como prova em tribunal. Então, essas técnicas que a gente envolve já podem ser aplicadas nesse caso. No Brasil, temos a possibilidade do Marco Civil na internet incluir esse tipo de crime, né? Então, a gente crê que as técnicas envolvidas aqui no Instituto de Computação podem servir tanto para essas novas leis, quanto também para a Instituto de Segurança, como, por exemplo, a Polícia Federal, que necessita de ferramentas para, por exemplo, identificar a origem de um dinheiro falsificado, por exemplo, ou a identificar a origem de uma foto de pornografia infantil, ou, por exemplo, verificar em uma determinada empresa de publicidade se as imagens que essa empresa de publicidade gerou são autênticas ou não, caso elas foram utilizadas para denegrir a imagem de alguém, por exemplo. Ou então até em tribunais, por exemplo, um caso de adultério, um caso de divórcio, onde imagens manipuladas são utilizadas para, obviamente, incriminar alguém, um parceiro. É todas essas técnicas que a gente desenvolve aqui têm potencial para serem aplicadas nessas aplicações.
Uhum. Você falando aí, eu já comecei a pensar, os bancos, eles estão inserindo cada vez mais tipos de chaves de segurança. Esses dias, fazendo até consulta em minha própria conta, Anselmo, eu observei que já não é mais aquele cartão magnético e que vem um outro também com senhas. A gente já foi lá registrar a digital e agora eles também, através do aplicativo do celular, mandam chaves novas. Então, toda vez que você vai fazer uma operação, tem a chave. Quando não tem, aquela imagem que você captura da tela do computador para fazer o pagamento da conta. Então, assim, já se observa também os sistemas, não só de biometria, né, mas os sistemas de segurança na internet, cada vez tentando se sofisticar, criar mais obstáculos, porque me parece que essa corrida, ela é... bem dura, hein, em relação aos fraudadores?
Certo, é o que a gente chama de corrida de gato e rato. Enquanto a gente desenvolve, eles já estão na frente. Você falou de sistemas biométricos. Hoje já existe possibilidade de burlar sistemas de impressão digital, sistemas de reconhecimento de íris, sistemas de reconhecimento de face, e agora com as chamadas impressoras 3D, já existem empresas que fabricam máscaras de qualquer pessoa que você queira. Então, você pode mandar foto de alguém e eles fazem uma máscara daquela pessoa para você. Isso pode incriminar alguém, por exemplo, no caso de um assalto ao banco. Então, é necessário que a tecnologia avance cada vez mais, a pesquisa avance cada vez mais, para que a gente consiga também atuar nessas novas tecnologias, né? A gente tem um caso agora dos drones. Então, os drones estão invadindo a privacidade das pessoas. Podem tirar fotos de você dentro da sua casa. Então, a gente precisa de técnicas periciais que analisem esses tipos de imagens, esses documentos que podem ser gerados, para que a gente estabeleça também a origem deles e possa auxiliar em futuras investigações.
E a gente que achava que era tudo uma invenção dos cinemas, né? Quando a gente assistia aqueles filmes antigamente que falavam que tudo isso ia acontecer, a gente achava assim... Né? Fora da realidade, mas a gente está vivendo, já está acontecendo, não, Sam?
Exatamente.
Sam, obrigado, viu, pela sua participação, parabéns pelo trabalho aí, e continue firme aí nessa caça.
Eu agradeço a oportunidade.
Eu conversei com o pesquisador, ele que está nessa tese de doutorado, cientista em computação, o Anselmo Castelo Branco Ferreira, que é da Universidade de Campinas.